Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, são 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 27 de janeiro de 2020. Na mesa de áudio e na central técnica, Joca Sanz. Assistente de produção, Glória Ferreira. Flamengo e Fluminense lideram classificação do Campeonato Carioca. Segunda rodada do Campeonato Paulista termina nesta segunda-feira. Sport e Imperatriz lideram classificação da Copa do Nordeste. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Campeonato Carioca.
Aconteceu nesse final de semana a terceira rodada do Campeonato Carioca. O Madureira venceu a Cabofriense por 1-0. O Flamengo derrotou o Volta Redonda por 3-2. Vasco da Gama marcou 1-0 em cima do Boa Vista. Fluminense derrotou o Bangu por 5-0. A Portuguesa venceu o Resende por 1-0. E o Botafogo derrotou o Macaé por 3-1. O comentarista Valdir Luiz destaca Flamengo e Volta Redonda, que aconteceu no sábado.
Flamengo e Volta Redonda fizeram uma grande partida no sábado no Maracanã. Com mais de 22 mil torcedores presentes, tivemos um jogo de muita qualidade, muito bem disputado. Volta Redonda, uma surpresa agradável no campeonato estadual, não se encolheu, foi para cima do Flamengo no primeiro tempo, fez 1-0 e poderia até ter ampliado o marcador ainda no primeiro tempo, porque o Flamengo não esperava a postura do Volta Redonda, que foi para cima do Flamengo mesmo jogando no Maracanã. No segundo tempo, o Flamengo virou o jogo, vestidas inteligentes do seu treinador e mostrando que tem um time de meninos de qualidade, chegou a fazer 2-1, mas o Volta Redonda não se impressionou, foi para cima, fez 2-2 e no finalzinho, o Bill, atacante que entrou no lugar do Vitor Gabriel, mais uma promessa do Flamengo, fez um belo gol de fora da área e conseguiu o Flamengo a sua segunda vitória consecutiva na Taça Guanabara, vencendo pelo placar de 3-2. Se houvesse um empate, não seria nenhum absurdo, porque o Volta Redonda mostrou um time entrosado, um time de boa qualidade individual e, acima de tudo, um time muito bem arrumado taticamente. Mas a força do Flamengo, a qualidade do time jovem do Flamengo, as mexidas do treinador e também o apoio da torcida fizeram a diferença e o Flamengo acabou vencendo pelo placar de 3-2 e, com isso, lidera o seu grupo com 7 pontos. E estamos prevendo aí um grande jogo para quarta-feira, porque quarta-feira tem Fla-Flu no Maracanã. E se o Flamengo vencer o Fluminense e chegar a 10 pontos, praticamente ele garante a sua classificação para a fase semifinal da Taça Guanabara. Mas o certo é que a gente tem que destacar a postura do Volta Redonda, que é uma equipe que vai incomodar muitos grandes. Já venceu o Botafogo, dificultou a vitória do Flamengo e vai fazer ainda, com certeza, uma bela participação nesse campeonato estadual. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
O comentarista Valdir Luiz continua com a gente, mas agora destacando o encontro de Botafogo e Macaé, que aconteceu na noite deste domingo.
O Botafogo conquistou ontem a sua primeira vitória na Taça Guanabara, e foi uma vitória merecida. Venceu o Macaé pelo placar de 3-1. Pela primeira vez nessa competição, o Botafogo colocou seu time titular e fez um primeiro tempo muito bom. Logo no início fez 1-0 e poderia ter ampliado o marcador ainda no primeiro tempo. Perdeu muitas situações de gol. No segundo tempo, o Botafogo chegou aos 3-0 com extrema facilidade, poderia ter ampliado do placar, o Macaé se defendeu praticamente o jogo inteiro e no finalzinho, numa bobeira, uma desatenção da zaga do Botafogo, o Macaé fez o seu único gol. Mas isso não tira o brilho da boa atuação e da boa vitória do Botafogo, que precisava vencer para sonhar com uma vaga na semifinal da Taça Guanabara. E chegou a 3 pontos. Beneficiado com as derrotas do Bangu para o Fluminense e do Boa Vista para o Vasco, o Botafogo está na terceira posição com 3 pontos. E agora joga contra o Resende na quinta-feira. E pode brigar por uma vaga, já que o líder é o Flamengo, tem 7 pontos. A vitória de ontem deu um pouco mais de tranquilidade, jogadores, comissão técnica e principalmente para o torcedor do Botafogo, que estava preocupado, que nos 2 jogos anteriores, jogando com o time reserva, o Botafogo tinha sofrido 2 derrotas. A vitória de ontem provou que o Botafogo tem um time mais leve, um time mais qualificado do que no ano passado. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
A liderança do Campeonato Carioca no Grupo A é do Flamengo, com 7 pontos, seguido pelo Boa Vista com 4 pontos. A Cabofriense ainda não marcou pontos até o momento. No Grupo B, a liderança é do Fluminense, com 9 pontos, seguido do Madureira, também com 9 pontos, perdendo o Madureira no critério de gols. O último colocado do grupo, Macaé, marcou apenas 1 ponto até o momento.
Futebol de 7.
Sem verba e fora do programa paralímpico, o futebol de 7 do Brasil corre o risco de acabar. O Comitê Paralímpico Brasileiro não pode repassar verbas para a modalidade, justamente porque ela não está mais dentro do programa paralímpico. A situação se torna mais grave com torneios internacionais importantes no calendário e sem verba para pagar os custos. Vale lembrar que a Seleção Brasileira de Futebol de 7 é detentora de 3 medalhas em Paralimpíadas, além de ser peça-chave na vida de atletas com paralisia cerebral decorrente de sequelas de traumatismo crânioencefálico ou de acidentes vasculares cerebrais. A falta de verba coloca em xeque a participação do Brasil na Copa das Nações, competição que reúne os 7 melhores colocados da última Copa do Mundo, em que o Brasil foi o 3º e mais a Itália, país sede. Para participar, a ANDI terá que pagar uma taxa de inscrição de 1.250 euros, que corresponde a cerca de R$ 5.800, além de transporte, hospedagem e mais as passagens aéreas para os 14 atletas e mais 100 membros da comissão técnica até a Sardenha, local onde ocorrerá o torneio. Interessados em ajudar, podem entrar em contato através do site da ANDE, A-N-D-E.
Campeonato Paulista.
Ainda está em andamento a segunda rodada do Campeonato Paulista, que tem 2 jogos marcados para esta segunda-feira. Bragantino e Inter de Limeira jogam logo mais no Nabi Abichedi e Guarani e Santos se enfrentam no Brinco de Ouro. Os 2 jogos são às 20h. A Ponte Preta e o Oeste lideram o Grupo A com 3 pontos cada. Novo Horizontino e Santo André lideram o Grupo B com 6 pontos cada. A liderança do Grupo C é do São Paulo, com 4 pontos, e a liderança do Grupo D é do Corinthians, com 4 pontos.
Atletismo.
A temporada de 2020 começou em alta velocidade para o atletismo brasileiro. Entre os dias 13 e 17 de janeiro, os melhores velocistas e barreiristas do país, como Alisson dos Santos, Paulo André e Vitória Rosa, acompanhados de seus treinadores, estiveram reunidos no Rio de Janeiro para um camping de treinamento com o norte-americano Lawrence Grave, consultor do Comitê Olímpico do Brasil e uma das maiores referências no atletismo mundial. Dentro do planejamento desenvolvido pelo COB e pela Confederação Brasileira de Atletismo, os velocistas e barreiristas brasileiros têm passado cada vez mais tempo juntos, de 80 a 90 dias por ano, no atual ciclo olímpico. O objetivo é, claro, fazer com que eles participem do maior número de treinamentos e competições possíveis. Além dos atletas já mencionados, participaram do treinamento no Rio de Janeiro Aldemir Gomes, Eduardo de Deus, Gabriel Constantino e Márcio Teles, além dos treinadores Carlos Camilo de Oliveira, Daci Ferreira da Silva, Evandro Lazari, Felipe Siqueira, Renan Mota e Vânia Maria da Silva.
Basquete.
O Clube de Regatas do Flamengo informou na última semana que, por conta da decisão da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, após pedido feito pelo Ministério Público Federal para interditar todas as instalações construídas para os Jogos Olímpicos Rio 2016, que todos os jogos do basquete do Flamengo, programados para a Arena Carioca 1, acontecerão no Maracanãzinho. O ginásio do Maracanãzinho foi palco de 2 partidas da série, que culminou com o hexacampeonato do Novo Basquete Brasil pelo Flamengo em 2019 e da conquista da Liga das Américas em 2014. A decisão já vale para o confronto desta terça-feira pelo Novo Horizontino Novo Basquete Brasil contra o Unifacisa. Os futuros confrontos do Flamengo pela semifinal da Champions League contra o Instituto Córdoba da Argentina também serão no Maracanãzinho. O clube reitera sua torcida pela liberação das arenas olímpicas e de todos os equipamentos esportivos que fazem parte do legado da Rio 2016.
Polo aquático.
A seleção brasileira masculina de polo aquático está no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, para um primeiro período de treinos visando o torneio pré-olímpico de Roterdã, na Holanda, e também o Campeonato Sul-Americano de Buenos Aires, na Argentina. Ao todo, 22 jogadores farão parte do período de treinamentos. E de acordo com o técnico da seleção brasileira, André Avalone, a preparação da equipe foi dividida em três fases. A primeira, que já está acontecendo no Rio de Janeiro, será focada na parte física. Depois, a seleção volta a se reunir entre os dias 10 e 20 de fevereiro, em São Paulo. Segundo o treinador, este será o momento de trabalhar a parte tática e técnica, visando os adversários do torneio pré-olímpico. A última fase, definida pela comissão técnica, será de amistosos contra times europeus, ainda não definidos.
Copa do Nordeste.
5 jogos aconteceram neste final de semana pela Copa do Nordeste. Santa Cruz e Bahia, Vitória e Fortaleza, América do Rio Grande do Norte e Botafogo da Paraíba empataram em 0-0. O Sport derrotou o CSA por 1-0. O Confiança venceu o ABC também por 1-0. E o Ceará e Frei Paulistano empataram em 2-2. A segunda rodada da Copa do Nordeste tem início nesta terça-feira com o encontro de Bahia e Imperatriz no Pituaçu.
Cross Country.
A seleção brasileira que disputará o Campeonato Pan-Americano de Cross Country no próximo dia 29 de fevereiro em Vitória, no Canadá, já está formada. Daniel Ferreira do Nascimento e Tatiane Raquel da Silva, campeões dos 10 quilômetros da Copa Brasil Caixa de Cross Country, são os destaques da convocação da Confederação Brasileira de Atletismo. A seleção brasileira de Cross Country será formada por 12 atletas, sendo 6 homens e 6 mulheres. Foram selecionados os 3 primeiros colocados da Copa Brasil Caixa de Cross Country nas categorias adulto e sub-20, feminino e masculino, realizada na Serra do Espírito Santo no último dia 17 de janeiro. O treinador-chefe é Cláudio Castilho.
Copa São Paulo de Futebol Júnior.
O Internacional conquistou o seu 5º título de campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao derrotar o Grêmio por 3-1 nos pênaltis após empate de 1-1 no tempo normal. Agora, ao lado do Fluminense, o Internacional de Porto Alegre é o segundo maior detentor de títulos da Copinha. O Corinthians é o maior detentor de títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 10 edições conquistadas. Já o Grêmio conquistou, através de Elias, a disputa de votos de gol mais bonito da competição.
Tiro esportivo.
Os brasileiros Felipe Vu e Franklin de Souza conquistaram 2 medalhas de prata em torneio de tiro esportivo que aconteceu em Dortmund, na Alemanha, entre os dias 16 e 19 de janeiro. Felipe Vu conquistou a prata na pistola masculina. Franklin de Souza conquistou a prata na pistola masculina júnior. Além de Franklin e Vu, outros 7 brasileiros participaram da competição. No feminino, a brasileira mais bem colocada foi Ana Cota, 10ª colocação na pistola feminina.
Bom, minha gente, 7h58. Chegamos ao final do Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos amanhã às 7h45. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. As notícias.